No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
A PIB divulga a carta da 21ª edição do acampamento Terra Livre. Deputado federal afirma que baixa qualidade de internet no Amazonas é fruto de conluio. Centro de Estudos Superiores de Tefé cedia ciclo de palestras. E projeto incentiva turismo de base comunitária e município do Pará.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Pará, porque o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Pará recomendaram a anulação urgente de contrato de créditos de carbono entre o governo do Estado e Coalizão Internacional. A lei federal proíbe a venda antecipada de créditos de carbono referentes a períodos futuros. Daniela Pantoja traz as informações.
O Ministério Público Federal, o MPF, e o Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA, expediram nesta terça-feira a recomendação ao Governo do Estado e à Companhia de Ativos Ambientais de Participações do Pará para que anule imediatamente o contrato internacional de compra e venda de créditos de carbono com a Coalizão Estrangeira de Governos Internacionais e de Corporações. A recomendação baseia-se na Lei nº 15.042, de 2024, que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa e que proíbe expressamente qualquer espécie de venda antecipada de créditos de carbono referente a período futuro. Em setembro de 2024, o acordo foi anunciado pelo Governo do Pará, como uma venda de quase 1 bilhão em créditos de carbono em um contrato firmado entre a companhia, representando o Estado do Pará, e a organização coordenadora da coalizão, composta pelos governos dos Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, República da Coreia e grandes corporações mundiais. Os ministérios públicos argumentam que o contrato configura precisamente a venda antecipada vedada pela legislação, pois se trata de um contrato futuro, prometendo a venda de certificados de emissão reduzida, que ainda não constitui e nem está garantido enquanto patrimônio do Estado. A recomendação destaca que, conforme a própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, SEMAS, informou ao MPF em novembro, o projeto de redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, manejo sustentável e aumento do estoque de carbono REDMAIS jurisdicional no Estado do Pará ainda estava em fase de construção. Os membros dos MPs ressaltam que a Lei 15.042 define a natureza jurídica dos créditos de carbono florestais como fruto civil e quando negociados no mercado financeiro como valores mobiliários. Os ministérios públicos considera inadequado o tratamento dos créditos como commodities a ser entregue por ano safra, conforme previsto no contrato, argumentando que são direitos intangíveis e infungíveis, diretamente ligados ao sucesso do projeto REDMAIS, e não bens corpóreos e fungíveis. Além da questão legal central, a recomendação menciona ilegalidades levantadas anteriormente em dezembro de 2024. Essas ilegalidades incluem a falta de transparência no processo de construção do sistema REDMAIS jurisdicional, a ausência de informações públicas acessíveis, a necessidade de consulta prévia livre e informada adequada às comunidades tradicionais e indígenas e os riscos associados à especulação financeira e pressão sobre os territórios. A recomendação cita o alto grau de especulação gerado por contratos futuros e a potencial corrida para aprovação do sistema, podendo gerar abordagens assediosas e considerável pressão sobre os povos indígenas e comunidades tradicionais. Também são citadas manifestações de entidades que repudiam o modelo, classificando-o como forma rentista e colonialista de negociação e privatização dos territórios de povos e comunidades tradicionais. Além disso, os ministérios públicos ressaltam que o contrato firmado prevê que a coalizão pode revender os créditos de carbono para outros compradores corporativos e participantes soberanos. Nesse sentido, os MPs alertam para o alto nível de especulação em torno desse tipo de contrato, que tem impacto direto na Bolsa de Valores, na regulação do mercado e na corrida das empresas pela compra desses ativos e ignoram questões sociais importantes. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a PIB divulgou carta da 21ª edição do acampamento Terra Livre. O acampamento reuniu mais de 7 mil indígenas de 150 povos de todas as regiões do país. A Dispésia traz as informações.
A Câmara de Conciliação representa o maior ataque institucional desde a Constituição, afirmam os indígenas em carta final da 21ª edição do acampamento Terra Livre. Organizado pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o acampamento reuniu mais de 7 mil indígenas de 150 povos de todas as regiões do país em Brasília entre os dias 7 e 11 de abril deste ano. A luta contra a Lei 14.701 de 2023, conhecida como a Lei do Marco Temporal, e a Câmara de Conciliação, criada pelo ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, sobre a justificativa de pacificar os conflitos envolvendo a Lei do Marco Temporal, estão entre as principais pautas desta edição do acampamento, como destaca o coordenador executivo da APIB, Kleber Caripuna, na leitura final da carta do evento.
Além da crise climática, enfrentamos também ataques sistemáticos aos nossos direitos constitucionais. A Câmara de Conciliação do STF, criada sem a participação da APIB, representa o maior ataque institucional desde a promulgação da Constituição de 1988. Em vez de declarar a inconstitucionalidade da Lei 14.701, o ministro Gilmar Mendes propôs um novo anteprojeto de lei que fragiliza o direito à consulta livre, prévia e informada, criminaliza retomadas, indeniza invasores e altera profundamente o procedimento de demarcação. Pior, sinalizou a abertura de nova negociação sobre a mineração em terras indígenas. No Congresso, o cenário também é alarmante. O parlamento mais conservador da história, dominado por ruralistas, propõe emendas à Constituição como a PEC 48 do Marco Temporal, tentando restringir ou anular nossos direitos conquistados. Por isso, exigimos o arquivamento imediato de todas as propostas legislativas de caráter anti-indígena.
O movimento indígena destacou o empenho dos povos na garantia de seus direitos previstos na Constituição Federal de 1988. O tema também celebra a união e a resistência do movimento indígena representado pela APIB, que neste ano completa 20 anos de lutas e conquistas destacados na carta final desta edição do ATL.
Em 2025, celebramos um marco fundamental para uma aliança e unidade da diversidade dos nossos povos. 20 anos da articulação dos povos indígenas do Brasil, APIB. A APIB foi criada em 2005, durante o segundo acampamento Terra Livre, como uma instância nacional de articulação e referência do movimento indígena. Desde então, a APIB e o ATL se tornaram expressões vivas de mobilização e resistência na luta pelos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal de 1988. O direito originário ao território, à autodeterminação, à identidade e culturas próprias, bem como as políticas públicas específicas e diferenciadas. Diante de um cenário global e nacional marcado pelo avanço da extrema-direita e por ataques sistemáticos aos nossos direitos, reafirmamos a importância da resistência e da luta coletiva. Foi com ela que arrancamos conquistas históricas.
Durante o acampamento, os indígenas realizaram duas marchas em protesto contra a Lei 14.701 e a Câmara de Conciliação. Porém, na segunda marcha, os indígenas foram alvo de ação policial em frente ao Congresso Nacional. A polícia dispersou os indígenas com bombas de luz e som e com gás lacrimogênio. As lideranças relatam que o protesto era pacífico. Organizações indígenas e indigenistas se manifestaram em repúdio à ação policial. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Deputado federal do Amazonas afirma que baixa qualidade de internet no estado é fruto de conluio de operadores com a Anatel. Saiba mais com Bruno Elander.
A deficiência na prestação de serviços de comunicação no Amazonas, principalmente no interior do estado e nas áreas rurais, é agravada por um possível conluio da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, com as operadoras de telefonia. A afirmação é do deputado federal pelo Amazonas, Sidney Leite, do PSD. Conforme o parlamentar, a atuação em conluio pode ser a explicação para a falta de respostas e soluções às denúncias feitas pela população e pelos próprios parlamentares à Anatel.
Esse é um problema grave e na área rural é pior. Se a Anatel fosse séria, essas empresas estariam entregando internet de qualidade, mas há também o conluio, e eu estou dizendo isso aqui porque eu estou afirmando, porque eu fiz inúmeras denúncias por escrito, pessoalmente, procurei os diretores da agência, e isso é uma coisa que é revoltante, mas infelizmente é essa a realidade. A internet no estado do Amazonas é de péssima qualidade, como outros setores, que infelizmente essas agências não tomam providência.
A consumidora Adriane Gisele, da comunidade do Purupuru, no município de Careiro Castanho, afirma que mesmo com as evoluções tecnológicas, os serviços de telefonia pioraram na última década e praticamente não existem mais na região.
aqui no Purupuru, logo quando a gente chegou, uns 10 anos atrás, aqui pegava rede móvel e dava pra gente usar a internet também das operadoras. Mas não pega mais. Aqui a gente usa só o Wi-Fi, a rede móvel sumiu. Então, quando a gente precisa de algum serviço, ligar para alguém, ou então pegar código de SMS, a gente não consegue. Tem que ir pro Castanho, então tem que ir pro Careiro, para a gente poder pegar, porque tiraram daqui as torres.
O consumidor René Vieira afirma que a telefonia apresenta falhas desde a periferia de Manaus até o município de Barreirinha.
Tem parte lá para o nosso interior do Baixo Amazonas, lá de Barreirinha. A nossa internet, tem dias que falha a internet. Aí fica complicado para o pessoal, né? Que o telefone quer falar e a internet todo tempo caindo.
Procurada pela reportagem, a Anatel não se pronunciou sobre a acusação de possível conluio. E conforme a última atualização disponibilizada pela agência de março de 2023, o Amazonas tem 846 torres de telecomunicações para uma extensão territorial de 1 milhão e meio de quilômetros quadrados. A título de comparação, Brasília, que tem 5.700 quilômetros quadrados, possui mais de 2 mil antenas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Lander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Centro de Estudos Superiores de Tefé cedia ciclo de palestras.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o Centro de Estudos Superiores de Tefé, no Amazonas, sediou mais um ciclo de palestras. Em sua quarta edição, o evento trouxe para o debate a história indígena no Médio Solimões. Os detalhes com Milena Vitória.
Nos dias 14 e 15 de abril, o Centro de Estudos Superiores de Tefé, SESTE-UEA, sediou o quarto ciclo de debates, trazendo a temática A História Indígena no Médio Solimões. O evento reuniu professores, estudantes e representantes do movimento indígena para um diálogo profundo e necessário sobre a história e a presença dos povos originários da região. A programação contou com mesas de debate, palestras e atividades culturais, abordando temas como historiografia indígena e o indigenismo no Brasil, e especialmente na Amazônia. O foco principal foi dar visibilidade à presença histórica dos povos indígenas, Cambeba, Cocama, Ticuna e Miranha, entre outros que vivem no Médio Solimões, destacando suas lutas, resistência e protagonismo nas transformações sociais e culturais da região. O professor Dr. Luciano Costa, do Colegiado de História, destaca a importância do evento.
Criamos um evento no mês dos povos indígenas, justamente com o objetivo de debater as questões que os povos indígenas demandam e que tem a ver com as suas lutas, com seus processos de resistências, com seus protagonismos. Para evitar e superar essa ideia do termo índio com esse significado e com essa carga de significado negativo, se fala hoje de indígenas, de povos originários, né? Ou de etnias específicas, como no caso aqui, né, os Cocama, os Cambeba, os Miranha, dentre outros, né? Então é tudo isso, é debater esse universo e contribuir com a luta dos povos indígenas, apenas potencializando as suas questões aqui na universidade, para pesquisas e aproximando a universidade de tudo isso.
O evento foi marcado por falas emocionantes e reflexões potentes sobre a trajetória dos povos originários no Amazonas, consolidando-se um espaço essencial para o fortalecimento das identidades indígenas e a promoção de uma história mais plural e inclusiva. Com produção textual de Ariane Correia e de Oliane Lima, do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Milena Vitória para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora vamos falar sobre os 20 anos da homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol. A data histórica foi celebrada nesta terça-feira na comunidade de Maturuca, símbolo da luta e resistência dos povos originários de Roraima. Felipe Gustavo traz as informações.
A comunidade indígena Maturuca, na região da Serra, dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, celebrou ontem, dia 15 de abril de 2025, os 20 anos da homologação da Raposa Serra do Sol, um marco histórico, simbólico e de grande importância para os povos indígenas da região. Durante a comemoração, os indígenas também enviaram um recado ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo que outras terras indígenas aguardando reconhecimento também seja homologada. Em 15 de abril de 2005, um decreto assinado pelo então presidente Lula homologou a portaria número 534 do Ministério da Justiça, que demarcou oficialmente uma área de 1.747.464 hectares como terra indígena Raposa Serra do Sol. A área abriga atualmente cerca de 194 comunidades, com uma população aproximada de 19 mil indígenas, dos povos Makuxi, Taurepangue, Patamona, Ingaricó e Wapixana. O processo de identificação da terra começou em 1992, conduzido pela FUNAI. No entanto, a presença de produtores de arroz vindo do sul do país atrasou a conclusão da demarcação, já que eles alegavam possuir títulos de posse sobre a área. A portaria de 2005 estabeleceu o prazo de um ano para a retirada dos não indígenas do território, porém, diversas ações judiciais foram abertas contestando a demarcação, incluindo mais de 30 processos que tramitaram no Supremo Tribunal Federal. Duas décadas depois, a luta segue viva, agora com novas gerações lembrando o passado e projetando o futuro, com esperança, resistência e a voz dos povos originários ecoando os seus direitos. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, programação da Semana dos Povos Indígenas valoriza saberes ancestrais e a integração com as metodologias de ensino. A abertura oficial da Secretaria Municipal de Educação foi nesta quarta-feira. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Iniciou na manhã desta quarta-feira em Santarém a programação oficial da Semana dos Povos Indígenas 2025, organizado pela Secretaria Municipal de Educação, a SEMED. Baseada na temática Educação Indígena, a transmissão de saberes ancestrais e os desafios da contemporaneidade, a programação busca valorizar os saberes ancestrais e discutir sua integração com as novas metodologias de ensino e assim fortalecer práticas educativas que respeitem a identidade e a cultura dos povos indígenas. A Semana dos Povos Indígenas é uma data que foi inserida no calendário letivo do município e desde segunda-feira algumas escolas já iniciaram suas atividades e ações voltadas para os saberes culturais e tradicionais, como relata Vânia Barroso, assessora de ensino da SEMED.
E hoje nós estamos com a abertura da Semana dos Povos Indígenas, que já é uma data que foi inserida dentro do nosso calendário letivo alguns anos atrás, e todo ano nós celebramos, nós fazemos esse evento, não só aqui no município de Santarém, aqui dentro da cidade, como também nas escolas indígenas, nas aldeias, nas nossas comunidades. Acontece. Durante a semana mesmo, desde segunda-feira, algumas escolas já estão fazendo, né, essas aberturas dentro das comunidades, com ações, trazendo a cultura deles mesmo, essa tradição de saberes, esse conhecimento, levando para os nossos, não só nossos alunos indígenas, como também todos os nossos alunos que participam da nossa rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação.
Joaneide Tapajós, da etnia Tapajó, professora na Escola Indígena de Garapé-Açu, em uma sala externa da Escola Polo em Vila Gorete, na região do Arapiuns, destaca a importância dessa integração e educação diferenciada para os povos indígenas.
O nosso trabalho são compartilhar as vivências da nossa cultura, dos nossos costumes, e dentro de todo esse leque é fazer uma educação diferenciada junto aos nossos aldeados e às escolas regulares também. Lá nós temos as bissérie, que é do pré ao quinto ano, e também nós ganhamos a primeira etapa, que são os aldeados, que são aqueles pais de família que há muitos anos eles não tiveram essa oportunidade de estar na escola. E hoje eles estão realizando um sonho com essa educação diferenciada dentro da nossa própria aldeia.
A rede municipal de ensino conta atualmente com 63 escolas indígenas, além de o Centro de Educação Infantil, CEMEI Borari, e 2.831 alunos matriculados. Para Poró Borari, professor e coordenador de educação escolar indígena na Diretoria Regional de Ensino da SEDUC Santarém, o núcleo de educação escolar é muito importante para sensibilizar as pessoas sobre a presença dos povos indígenas em todos os espaços. Diante disso, é necessária a integração com a Secretaria Municipal de Educação.
Participar da abertura da Semana dos Povos Indígenas, organizada pela Secretaria Municipal de Educação, em especial o Núcleo de Educação Escolar Indígena, é importante porque a gente precisa de higienizar a mente das pessoas, dos nossos alunos, dos professores, porque nós estamos aqui, né, na SEMED, na Prefeitura, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Meio Ambiente, estamos nos centros urbanos, estamos no comércio, estamos no transporte coletivo, estamos nas periferias, estamos em qualquer lugar onde queremos estar. E estamos nos territórios, né? Então os povos indígenas estão convivendo nesses diferentes espaços. O que a gente precisa entender é que a gente precisa respeitar essa diversidade.
A abertura da programação aconteceu na sede do Sindicato dos Profissionais das Instituições Educacionais da Rede Pública Municipal de Santarém, o CIPROSAN, com apresentações culturais, exposições e mesa de diálogos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Projeto incentiva turismo de base comunitária na APA Jará, em Juruti, no Pará. Um dos objetivos da iniciativa é gerar renda de forma sustentável para as comunidades relacionadas a unidades de conservação. Confira com Liege Costa.
Um projeto desenvolvido na área de proteção ambiental, a APA Jará, no município de Juruti, oeste do Pará, está incentivando o turismo de base comunitária como estratégia para fortalecer a economia local e promover a conservação da natureza. A APA, que possui quase 5 mil hectares, abriga importantes recursos naturais como os lagos Jará, Tucunaré e o Laguinho, e tem grande relevância para a qualidade de vida da população urbana e rural da região. Jarine Reis, pesquisadora do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e Amazon, explica que o projeto tem como objetivo principal conectar as pessoas ao território por meio da visitação consciente, gerando vínculo, respeito e valorização ambiental.
A ideia de incentivar a visitação pública é justamente para que mais pessoas conheçam, valorizem e ajudem, né, a proteger esse lugar. Quando a gente visita, né, e a gente cria vínculo, a gente respeita, né, a gente aprende a se conectar com esse local, com esse território.
A pesquisadora destaca que entre as principais ações da iniciativa está a implantação de trilhas ecológicas com acompanhamento de moradores capacitados como guias locais.
Com esse projeto, a ideia é incentivar as trilhas ecológicas, a visita por trilhas, né? Fortalecer o turismo de base comunitária. Isso significa uma renda a mais para as famílias da região, nas atividades, tanto para receber os visitantes, quanto para oferecer alimentos, né, venda de artesanatos ou até outros produtos da agricultura familiar também, ou até como guias nessas trilhas, né, como o cicerone da área, né, quem está recebendo os visitantes.
A proposta é fomentar o turismo sustentável e, ao mesmo tempo, abrir novas oportunidades de renda para as famílias da região, com atividades que incluem o preparo de alimentos típicos, a venda de artesanato e produtos da agricultura familiar. Essa abordagem fortalece o turismo de base comunitária, onde os próprios moradores são protagonistas do processo, acolhendo visitantes e compartilhando saberes, cultura e paisagens. Jarine salienta que o projeto também inclui uma forte vertente de educação ambiental. A ideia é sensibilizar crianças, jovens e adultos para que se tornem guardiões da Apajará.
E tem um lado muito importante desse projeto também, que é a educação ambiental. A gente quer que crianças, jovens e até os adultos se envolvam, né? Aprendam sobre esse território, entendam o valor do que eles têm ali de natureza, de paisagem, né? E se tornem os guardiões da Apajará. A Apajará é uma área, por ser municipal, toda a parte legal, jurisdicional, é do município. Mas o cuidado diário, ele pode ser feito pelas pessoas, pelos quem se beneficia desse parque. Então, a educação é um caminho para isso acontecer, para conservar o que temos, né, o presente, e promover um futuro mais sustentável, mais saudável.
Com o envolvimento das comunidades locais, o processo formativo está sendo construído por meio de visitas, rodas de conversa e oficinas educativas. Apesar dos desafios logísticos e estruturais, as atividades já começaram a ser implementadas em 2025, com articulação entre equipe técnica e lideranças locais. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
Irmã Dorothy e a ditadura militar. Irmã Dorothy chegou ao Brasil em 1966, em plena ditadura militar. Sua primeira missão foi em Coroatá, no Maranhão. A pequenez do lugar daria a falsa impressão de que os efeitos do regime ditatorial não seriam tão sentidos. Ledo engano. Ao se colocar ao lado dos camponeses e camponesas, atraiu para si a ira dos latifundiários, que detinham o poder econômico e influenciavam o poder político. Dois padres da região haviam sido presos e torturados, Antônio José e Xavier Mepô do Blege, posteriormente bispo da arquidiocese de São Luís do Maranhão. A acusação era de subversivos. Na verdade, estimulavam a criação de comunidades eclesiais de base. Uma carta de Irmã Dorothy sintetizava o trabalho de religiosas e religiosos naquele tempo. Abre aspas. Nos fins de semana, costumamos ir a várias pequenas comunidades do interior. Vamos à busca de seus líderes em cada lugar. Tentamos encontrar pessoas que se dispõem a ajudar a comunidade, convidando para reunião, entoando cânticos, lendo e refletindo a Bíblia. As lideranças se tornam responsáveis por isso. Alertamos para que as reuniões não aconteçam na casa de algum latifundiário. Os encontros e as missas têm lugar na casa das lideranças. Outra coisa que fazemos é ir nas comunidades pela tarde. Visitamos as casas e organizamos encontro de jovens, mulheres e homens. Depois do encontro de cada grupo, juntamos todos os grupos. Como refletiram sobre a mesma passagem bíblica, partilham a reflexão. É muito bom, especialmente para as mulheres, porque nos demais encontros comunitários, apenas os homens falam. No dia seguinte, a missa é baseada na passagem bíblica estudada no dia anterior. A missa se torna realmente uma celebração comunitária, baseada na vida e no sentimento das pessoas. Fecha aspas. Não tardaria para que a ditadura se ocupasse das irmãs de Notre-Dame de Namur. O militar entrou na casa delas portando um exemplar da revista Time. Nela, continha uma reportagem sobre a tortura de religiosas e religiosas no Brasil, com a citação ao padre Antônio José. O oficial disse que a revista mentia. Irmã Júlia, única que se encontrava na casa naquele momento, respondeu que viu as marcas de tortura no padre. A partir de então, o oficial fez várias visitas à casa das irmãs. Porém, a construção das SEBs já era um fato, tanto assim que a festa de Pentecostes se tornou um evento anual na sede do município. Centenas de pessoas de todas as comunidades vinham para participar da missa seguida de procissão. Na noite do dia 5 de agosto de 1970, o centro pastoral foi alvejado por tiros de revólver. Na ocasião, havia um encontro de mulheres camponesas e uma reunião de líderes para discutir a formação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. As irmãs souberam que haveria um ataque um pouco antes. Colocaram as pessoas na garagem para melhor proteção e só as retiraram ao amanhecer. Porém, Irmã Dorothy, arriscando-se, deixou o centro pastoral às 10 horas da noite ao saber que uma mulher precisava de ajuda para dar à luz. Numa carta para a congregação nesse mesmo ano, Irmã Dorothy informa o risco, entre aspas, natural de sua missão em uma terra onde havia o que hoje chamamos de trabalho análogo à escravidão. Abro aspas. Vocês mencionaram que nós, como Maria, temos a missão de levar Jesus ao mundo. Quando a irmã Mary Lynn Scott esteve aqui em maio, eu senti que era a missão dela ver como nós desenvolvíamos a tarefa de levar Cristo ao nosso povo e se estávamos levando toda a mensagem do cristianismo. Tenho certeza de que vocês sabem que, quando alguém está cercado pela miséria, há uma tendência de ajudá-los no reconhecimento de seus direitos como filhos de Deus. Esse reconhecimento leva-os a um estado de revolta. Ajudá-los a reconhecer suas obrigações e responsabilidades ao mesmo tempo é difícil, mas é muito necessário se queremos líderes cristãs e cristãos. Fecho aspas. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.189 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Felipe Gustavo, Bruno Elander, Milena Vitória, Adis Pézia e Lies de Costa. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.